Boa tarde, bom ver todo mundo. Boa tarde, também podemos falar um bom ano, um ano novo, um ano bom e doce, como se costuma falar. Estamos depois do Rosh Hashanah, para poder falar de Teshuvah. E Teshuvah, antes de começar, nós precisamos definir o que significa a palavra Teshuvah. Muita gente, eles traduzem a palavra Teshuvah em hebraico como arrependimento. Porém, não está correto. A palavra arrependimento em hebraico é harata. Teshuvah vem da palavra tashuv, voltar. E tashuv significa, literalmente, o retorno. Se alguém quer saber o que é teshuvah, retorno. Retorno a Deus. A pessoa retorna. E isto é uma questão de direção. Uma pessoa pode estar na direção errada. E agora voltamos, nos redirecionamos, como o teu GPS. E hoje você tem no carro o Waze, e de vez em quando o Waze te mostra o caminho correto, ou mais curto, ou melhor, eventualmente, para chegar no certo lugar. E você se perde, se saiu um pouco, na verdade, da estrada, você vai escutar redirecionando. Então, o que é, na verdade, a Teshuvah? É redirecionar-se na direção certa, para poder chegar mais próximo ao Criador, para fazer as coisas mais direto. E por isso a Teshuvah, ela existe também para os tzadikim. Mesmo os tzadikim, mesmo os justos fazem a Teshuvah. Por quê? Porque Deus é infinito. Quanto você se aproxima, ainda está distante. E cada vez mais, e mais, e mais, você pode subir mais, e mais, e mais, se elevar. Porém, Deus é infinito. Você não alcança. Então a Teshuvah é infinito. O que eu me arrependi este ano sobre erros que eu fiz o ano passado, mas o ano que vem eu sou um ano mais velho e um ano supostamente mais sábio. Então a tshuva que eu fiz o ano passado já não serve. Meu arrependimento anos atrás, hoje eu estou vendo, não é bastante sincero para mim, talvez tem que ser melhor. Então faço um tshuva melhor ainda. Então nunca acaba. Porque na verdade a tshuva é infinita, o retorno a Deus é sempre. Então, aqui nós estamos a ver, se você traduz a palavra Teshuvah como arrependimento, parece que é só para pecados. Não, não é só para pecados. Por isso estou falando, mesmo justos fazem Teshuvah. Justos não têm pecados. É uma questão se aproximar mais perto, como nós falamos uma vez, aquele famoso exemplo do quinto Rebbe, do Rabbi Shalom Dov, que ele fala o seguinte: quem está mais elevado? A pessoa que está no quinto andar ou a pessoa que está no segundo andar? Depende. Se a pessoa do segundo andar está subindo, aquele que está no quinto andar está descendo. Quem está mais elevado? Aquele do segundo andar, não tem dúvida. Porque na direção ele está subindo, o outro está caindo, o outro está descendo. Então, na vida tem que colocar, na verdade, uma direção. Então, o que é Teshuvah? A redirecionar, se reaproximar de Deus, retornar à nossa fonte, ser o que somos na verdade. Nossa alma é pura, límpida. Antes de descer para este corpo, ela estava perfeita, ela é uma energia divina. Nós pode ser que no caminho tropeçamos, erramos, pecamos. Isto a gente precisa limpar, uma limpeza. E esta limpeza destas máculas, isso se chama a Teshuvah. É um presente de Deus. A Teshuvah é o maior presente que Deus nos deu. Por quê? Porque uma pessoa, normalmente, ele domina o presente dele. Ninguém é dono do futuro. Todo mundo sabe que o futuro, a gente não sabe. Ninguém pode prever o que vai acontecer. Como ninguém previu que haverá, na verdade, uma pandemia, um Covid-19, um vírus que pode, na verdade, modificar o mundo. Então, ninguém está dono do futuro. Com dificuldade do presente. Chega o Boré Olam, o mestre do universo, este grande arquiteto, Deus, na sua benevolência extraordinária, e Deus nos dá um presente. Você pode retificar o passado. Literalmente. Você é capaz de corrigir o passado. Você fez um erro, dá para apagá-lo. Não só dá para apagá-lo, nós veremos ainda que dá para melhorá-lo. Daqui a pouco dá um upgrading, como nós veremos. Então, isso é um presente fantástico. Imagina que você teve na verdade, Deus nos livre um pequeno acidente de carro. Sem querer, você deu uma ré, bateu no carro do outro, quebrou, na verdade, uma parte do capô, que seja. Você chega lá, você se arrepende, fala, olha, desculpa, estou arrependido. Você bate a mão no peito, desculpa, arrependimento sincero, não queria. Não basta. Vai precisar pagar. Você não apagou, errou. O carro está quebrado, tem que fazer alguma coisa. Chama o mecânico e paga. Aqui vem Deus e fala com arrependimento sincero, é capaz de apagar, é capaz de obliterar, de anular decretos, anular, na verdade, erros do passado. Isto é um grande presente de Deus. A teshuva, ela é sempre bem-vinda. Porque quando o homem tem um momento de sincero arrependimento, é fantástico. É bom e serve sempre, para qualquer momento, é sempre bem-vindo. Na linguagem de Maimonides, presta atenção, Maimonides, o grande legislador judeu, o grande filósofo, grande médico também, ele escreve no códex dele o seguinte: Afalpisha atshuva vatsaka yafa leolam, mesmo que a atshuva, o arrependimento, é bom sempre. Porém, ele fala, Baseret yemei tshuva, nos dias que tem entre Rosh Hashanah e Kippur, Hiyafa beyoter umitkabelet miyad, é tão lindo e aceito imediatamente. Inacreditável. Maimonides diz, sempre é bom fazer tshuva, é sempre bom se arrepender, retornar a Deus, se reaproximar da sua fonte, da sua tradição, do seu Deus, não tem dúvida. Mas nestes dias tão propícios, entre Rosh Hashanah e Kippur, este é o melhor momento. Ela a aceita imediatamente. Porque esses dias em Rosh Hashanah e Kippur são dedicados à teshuva. São chamados 10 dias de arrependimento, os 10 dias do retorno. São os momentos que uma pessoa faz uma introspecção de seus atos do passado para corrigi-los, para não repeti-los e tomar decisões boas para o futuro. Então, esses são os melhores dias. Ele fala, ela é aceita imediatamente. E como diz o salmista, é bom chamar Deus quando ele está próximo. Kra'uhu beyoto karov. Chama quando Deus está próximo. Quando que Deus está próximo? Nesta época. O rei esteve no campo no mês de Elul e agora seus braços estão, na verdade, estendidos para a gente voltar. Tem épocas do ano que, na verdade, Deus, ele mesmo se revela mais. A época da Páscoa, de Pesach. Mesmo sem mérito, Deus foi lá no Egito, nos tirou do Egito. Extraordinário. Ele fez algo sem a gente merecer. Mas esta época do ano, que é Elul Tishrei, as grandes festas, é o momento que nós fazemos o primeiro passo. Nós vamos até Deus. Como diz o rei Salomão, tem dois versículos no namoro entre um noivo e uma noiva. Tem um versículo, Anil Dodi, eu vou para meu amado, e tem um outro versículo que diz, Dodili Vanilo, meu amado vem para mim. Tem uma época que Deus vem para mais para nós. Esta época do ano é a época que nós o procuramos. Nós vamos procurar Deus. Nós fazemos o primeiro passo, retornamos a Deus. Este é o momento. E este movimento da volta para Deus se chama a teshuva. Então diz Deus que se um homem se arrepende sinceramente, o que significa se arrepender sinceramente? Significa que ele está arrependido, ele não vai voltar a fazer. Não adianta fazer uma teshuva e um dia depois refazer o mesmo erro. A gente tem que estar arrependido a tal ponto que realmente a gente não volta a pecar. Que a gente, pelo menos neste momento, tem que ser sincero que a gente não voltará mais a transgredir este grave erro, ou a fazer esta grave ofensa, ou o que seja. Quando uma pessoa faz uma tshuva, dizem os nossos sábios, tem duas formas de fazê-la. Pode fazer esta tshuva por medo, a pessoa tem um temor a Deus, se chama em hebraico yira, ou pode fazer por amor a Deus. São níveis diferentes. Uma tshuva que é feita por temor a Deus é inferior a uma tshuva que é feita por amor. Quando uma pessoa retorna a Deus por temor, sincero, obviamente, temor inferior é temor do castigo, temor um pouco mais elevado é a reverência, o temor da grandeza de Deus, como Deus é sublime e magnânimo. Então, se a pessoa faz uma teshuva por temor, neste momento, ele transforma erros voluntários em erros involuntários. Assim diz o Talmud. Já fez algo enorme. Os erros que eram voluntários, que ele fez de propósito, que ele fez isto calculado, ele intencionou com intenção, ele transforma eles em erros inintencionais, sem vontade, literalmente sem pensar. Então, agora virou um erro não intencional. Não intencional, já não é tão grave, não intencional. Continua o Talmud. Se a pessoa faz um erro, e agora tem um arrependimento, e uma teshuva, um retorno sincero, por amor a Deus, um grande amor, mas os nossos sábios chamam isto no Talmud, me'umka deliba, do fundo do coração. E realmente chama Deus do fundo do coração, como o rei David escreve nos Salmos, mima'amakim kratir Hashem, Deus, eu te chamei das profundezas do meu coração. Quando uma pessoa faz um retorno por amor, ele transforma erros propositais em mitzvot, em boas ações, em méritos. Inacreditável. Quer dizer, uma pessoa pode, dependendo que nível de tshuva, e deve ter muitos níveis intermediários, imagino. Se uma pessoa faz ela por temor, é o erro involuntário, o erro voluntário se tornou involuntário. Se é por amor grande a Deus, o erro voluntário se torna numa boa ação, literalmente no mérito. Extraordinário isto. Isto é extraordinário. Nós sabemos a história com o grande mestre hassídico, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov. Uma vez chegou na véspera de Yom Kippur para uma pessoa que morava na cidade dele, que era conhecido por não ser um judeu observante, nem praticante, um judeu bem afastado, e Rabbi Levi Yitzhak fala para ele, olha meu amigo, estou com muita inveja de você. Ele falou, Rabino, você me conhece, você sabe quem eu sou, como você está com inveja comigo? Eu faço tanta coisa errada, e o senhor fala que está com inveja de mim? Disse Rabbi Levi Yitzhak, se você faz chuva, quantas mitzvot você vai ter? Muito mais que qualquer um. Quantas boas ações vai ter? Se você faz uma chuva sincera, quantas mitzvot vai ter? Então, meus amigos, a gente aqui está aprendendo uma lição muito importante. O grande erro na vida não é o pecado. Pecado é grave, não deve acontecer, é melhor que não aconteça. Mas se houve o tropeço, tudo bem. O grave erro é não se arrepender, dizem os grandes mestres. Errou, pecou, aconteceu. Agora, a coisa grave é não se arrepender. Isso é grave. A gente tem uma possibilidade, uma oportunidade dessa que Deus nos dá de obliterar, de anular o passado, de melhorá-lo, até transformá-lo numa boa ação e não fazer isso. O erro real, o verdadeiro erro, é aquele do qual você não tirou lição nenhuma. De cada erro, uma pessoa pode aprender algo, não repeti-lo, aprender como, da mesma forma que no pecado, muitas vezes a gente tem muita energia, e a gente vai com muito entusiasmo, e a gente não se deixa convencer por... Assim, nas mitzvot, nas boas ações, a gente pode aprender muita coisa da nossa mala inclinação. Ela é persistente, ela é perseverante, ela tenta de novo, e mais uma, e mais uma. As boas ações têm que ser feitas com muito entusiasmo, com muito calor, com muita perseverança. Então, o grave erro na vida não é tanto o pecado como o não arrependimento. Não aprender uma lição do erro, isto é grave, isto que nós temos que ver. E nós vemos o arrependimento uma força fantástica. Olha a diferença entre David e Saul. Nossos sábios nos dizem que Saul teve um erro, David teve mais. Porém, Saul perdeu o reinado e David não perdeu o reinado. O que que aconteceu? Saul errou naquela luta contra Amalek, não obedeceu o profeta Samuel, não fez o que devia. Quando chegou Samuel para ele e repreendeu ele, ele falou, por que você não venceu? Por que você deixou o rei Agag vivo? Um criminal tão grande. Como você fez isto? Saul começou a arrumar várias desculpas. Não fiz. Os animais eu deixei para poder fazer oferendas para Deus. Este eu deixei para ser um triunfo. Mil desculpas. quando o profeta Samuel, não foi mais o profeta Samuel, naquela época já era o profeta Natan, quando o profeta Natan chegou para David e falou do erro dele com a Betseba, a Batsheva em hebraico, David não tentou arrumar mil desculpas. Na hora ele falou, Hatati Lashem, eu pequei perante Deus. Errei, reconheceu na hora. A coisa mais difícil, quando se reconhece, é como o doente. Quando o doente reconhece que ele, na verdade, tem algum problema, tem alguma doença, algum vício, muito mais fácil curar. Se a pessoa não reconhece, é muito mais complicado. David, na hora, aceitou, na hora, reconheceu, falou, pequei, como faço tshuva? O que é que eu posso fazer? Não perdeu o reinado. Saul arrumou várias desculpas. Saul era um grande justo, um homem muito elevado, mas ele não reconheceu na hora, perdeu o reinado. Meus amigos, a teshuva, ela tem que ser feita sobre todo tipo de pecado. Maimônides, que é o único que tem realmente um código sobre a teshuva, tem muitos livros depois que falam sobre a teshuva, mas o códex realmente das leis, como funciona, só Maimônides no seu códex. E nas leis de Tshuva, nas Ilchot Tshuva, nas leis do arrependimento, o rei, o Maimônides, escreve uma coisa interessante. Ele fala o seguinte, não pensa, diz Maimônides, que a Tshuva é apenas para erros que são materiais, que são físicos, erros graves, que são atos práticos. Por exemplo, alguém roubou, óbvio que ele vai ter que devolver o objeto que ele roubou. Ou alguém bateu no outro, ele vai ter que indenizá-lo, pagar o médico, pagar os dias que não trabalhou, e assim diante. Diz Maimônides, não, também tem que fazer chuva sobre comportamentos errados, sobre atitudes que não cabem, inveja, ira, raiva, maledicência, gozação, ganância, tudo isto também merece uma chuva. O que significa uma metshuva? Um corrigir, a pessoa melhorar, trabalhar consigo. Não fica tão zangado, não grita com o outro, não fica com inveja. Não há motivo por que gozar daquele, afinal você faz exatamente igual ou pior, e assim diante. Então Maimônides está nos ensinando aqui que a metshuva ela é também sobre atitudes. É uma metshuva mais difícil, ele diz, por quê? A gente está mais acostumado. A teshuva é mais difícil. Quando uma pessoa repete um erro várias vezes, ele fica, na verdade, mais enraizado. Os nossos sábios nos dizem, quando uma pessoa repete o erro, o pecado, a choteva, a shonebreto, nasset lo que heter, ficou, na verdade, uma coisa tão habitual que ele pensa que é permitido. Já esqueceu que é um erro. Então, também sobre estas coisas, nós temos que fazer teshuva. Tem chuva também sobre atos entre nós e o Criador. Uma pessoa não colocou tefilim. Uma mulher esqueceu as velas de Shabbat. Uma pessoa comia uma coisa errada que não deveria comer. Esses são erros entre o ser humano e Deus. Estes, obviamente, basta a pessoa chuva sincera entre Deus e ele. E Yom Kippur, ou qualquer dia do ano, ele pode fazer uma chuva sobre isso. Agora, um erro entre o homem e seu semelhante, Yom Kippur não ajuda. Ajuda só se a pessoa fez chuva. O que significa fazer chuva? Você roubou o outro, você enganou com uma mercadoria, avisa ele, teve um prejuízo. Se não conhece ele mais, vai ter que ir para um bedin e ver como fazer isso. Quer dizer, um erro que a gente prejudicou um amigo nosso, um semelhante, tem que ir até lá. Esta lei. Mesmo Yom Kippur, o dia mais sagrado, o dia do perdão, não adiante entre pecados, entre o homem e seu semelhante. Tem que ir até a pessoa. Deus nos livre se esta pessoa faleceu, tem que ir até o túmulo e pedir perdão. Isso que é importante. E a pergunta agora que cabe, será que tem arrependimento para tudo? Dá para fazer tshuva para tudo? É possível? Então, antes de responder esta pergunta, nós vamos primeiro ver a grandeza da tshuva. O que os nossos sábios nos dizem? Os nossos sábios nos dizem, na verdade, Gedolá Teshuvá Shemagia Ad Kisei HaKavod. A Teshuvá sincera é tão grande que ela chega até o trono celeste. uma pessoa que quer se arrepender do erro que ele fez, e chora por isto, e realmente lamenta, e está arrependido, e promete que não vai fazer mais, isto é uma linha direta até o trono do Todo-Poderoso. Inacreditável. Fortíssimo isto. Veiashuv el Hashem virachameu. Quando uma pessoa volta para Deus, Deus tem piedade dele, tem compaixão. É como um pai. Existe um pai que não perdoa seu filho? A mesma coisa. Deus é como um pai. Muitas vezes mais pai que rei. A gente fala nas nossas orações, Avinu Malkeinu, antes de ser nosso rei, ele é nosso pai. E quando um filho sinceramente arrependido, o pai tem compaixão. O pai tem amor. Então Deus tem na vida misericórdia da gente. E o profeta diz em nome de Deus, se os vossos pecados são na verdade vermelhos, escarlates, eu vou esbranqueá-los. Vão ficar brancos, literalmente. Deus apaga eles. Dentro do templo sagrado, na véspera de Yom Kippur, se amarrava um cordão vermelho bem visível. E todo mundo podia ver que à medida que Yom Kippur está passando, o cordão está esbranqueando, literalmente, ficando branco. Deus apaga nossos erros. Eles desaparecem como pintura. Mas para isso tem que ter um esforço humano, obviamente. Mas é alcançável. É possível. Não é tarde. Nunca é impossível. Semana passada nós lemos na Torá. Esta mitzvah que estou lhe ordenando, diz Deus, lo rechokai, ela não está longe de você. Loba shamaimi, ela não está no céu para poder pensar que vai ter que viajar até o firmamento para buscá-la. Velome everlayam, diz a Torá, e não está do outro lado do oceano para pegar um barco e buscá-la. Ki karov elecha hadavar meod, diz Moshe Rabbeinu Moisés em nome de Deus. Esta mitzvah está próxima de você, muito próxima. Beficha ubilvavcha lasuto. Com sua boca e com seu coração, você é capaz, na verdade, de concretizar esta mitzvah. Qual é esta mitzvah, diz Nachmanides? A teshuva. A volta para Deus. O retorno para Deus. Cada um é capaz. O retorno para Deus é possível para todo mundo, sem exceção. Incrível. Incrível, então a gente aqui vê realmente como é possível a pessoa retorna a Deus e tudo se arruma, sem problema nenhum. É uma mitzvah que é alcançável para todos. E os nossos sábios nos dizem que esta possibilidade de tshuva, Deus criou ela antes do universo. Pode olhar no Salmo 90, o que, que diz lá? Que beterem harim yulado. Antes que Deus criou as montanhas, já Deus colocou a possibilidade do retorno, da volta e do arrependimento. Por quê? Porque se o homem acumula pecados e não é capaz de se corrigir, então ele está condenado. No judaísmo não existe alguém que é condenado para sempre, para perpétuo. Ele está perdido, a perdição. Não existe, tudo é possível corrigir. E aqui chega a resposta, na verdade, do que nós falamos antes. Oxalá Kadosh, o grande mestre, diz, todos os pecados é possível a pessoa fazer chuva. Tudo, sem exceção. Deus nos livre, uma pessoa matou o outro. Deus nos livre, faz coisas erradas, gravíssimas. Tudo é possível. Nós temos exemplos na nossa história, não falta exemplos dentro dos nossos livros. Pessoas que fizeram chuva, inacreditável. Ele continua, Oxalá, e diz, mesmo uma pessoa que fez, que transgrediu todas as proibições possíveis, fez todos os pecados do mundo, todos, cara, literalmente o malvado fez todos os pecados do mundo. Se ele faz uma tshuva sincera, Deus o recebe e Deus aceita. Traz o Shalá Kadosh, o exemplo disto, nós temos na própria Bíblia, na própria Bíblia, no Tanakh, nós temos exemplos disto. Nós tivemos lá um rei que se chamava Ahav. Ahav era um rei muito perverso. Quem segue o nosso curso de história judaica sabe quem era Ahav. Era um homem que roubou, um homem corrupto, um homem matou, literalmente mandou matar. Coisas terríveis. Pecou muito. pecou muito. Trouxe através da sua esposa a idolatria em Israel. Cada canto tinha altares que sacrificavam para o Baal, para Ashtará, cultos pagãos e politeístas. O homem que fez muita coisa errada. Queria se apossar do vinhedo de Navot, mandou matá-los. Coisas terríveis. Mas ele teve alguns atos bons na sua vida. Num certo momento, ele foi invadido pelo rei Ben-Hadad, se não me engano, não me lembro o nome, o rei de Aram, da Síria. E o rei ganhou a guerra e falou: Ahav, me dá todos os seus tesouros, me dá tudo o que você tem. Quero ouro, prata, tesouros, tudo o que você tem. Quero também o Sefer Torah, que eu sei que os reis judeus têm o Sefer Torah, um rolo da Torah de pergaminho. Eu quero. E Ahav se aconselhou com os sábios e deu para ele ouro, prata, tudo o que você quer. Falou, Sefer Torah não. Olha, um homem que era idolatra, um homem que na verdade tinha problemas, induziu o povo de Israel no erro. O rei Ahav foi um perverso, literalmente. Assim dizem os nossos sábios. Mas ele recusou de dar o Sefer Torah. E Deus acrescentou para ele 22 anos de vida. E no final também fez uma teshuva. Depois que matou Navot. E Deus prometeu para ele, não vou tirar o reinado seu na sua vida. Vai perdê-lo, mas não em vida. Incrível. Nós temos um caso mais extremo. Um caso do rei Menashe. O rei Menashe era um perverso. Infelizmente, do lado dos reis da casa de David. O pai dele era um grande justo. Risquiau, Ezequias, grande justo. Mas este homem Menashe colocou um ídolo dentro do templo. Você sabe o que significa isso? Nós que somos um povo que não permite nenhuma imagem, nenhuma estátua, nenhuma efígie, ele colocou um ídolo com quatro rostos dentro do templo sagrado de Jerusalém. Fora isto, ele na verdade mandou apagar em todos os livros da Torá que ele tinha alcance em outros lugares, o nome de Deus e colocou o nome do Baal. Ele era um homem muito perverso. 22 anos ele reinou sobre o povo de Israel e introduziu todo mundo para a idolatria. E não fazia chuva. E Deus esperava. O que, vai acontecer? Até que Deus trouxe, na verdade, o rei da Assíria. E o rei da Assíria entrou, ganhou a guerra e pegou o rei Menashe de prisioneiro. Levou ele para a Babilônia. Lá era o costume, quando pegava um trunfo deste, o rei, imagina, matá-lo. Como matavam ele? Colocavam ele num panelão muito grande, acendiam o fogo, a água vai fervendo e pouco a pouco ele está sendo cozido, pouco a pouco. Água fervendo e morrendo. E o rei Menashe está dentro desse panelão. E a água começa a esquentar. Ele começou a invocar todos os deusinhos que ele conhece da idolatria. Aquela veneração, aquela outra, aquele ídolo, aquela astros, tudo que você pode imaginar. Obviamente nada ajudou. Ele sabia que isso não cresce. Até que ele se lembrou, como criança, que o pai falou para ele sempre um versículo. Batzar lecha umetzaucha dvarim haele. Se você está no aperto, veshavta ad Hashem Elokecha. Volta para o eterno teu Deus. E ele fez isto. Ele fez uma prece para Deus. Por favor, se você é o Deus verdadeiro, mostra para mim. Não faça como todos os outros idolatrias que eu invoquei. Aceita minha tshuva. Naquele momento, dizem os nossos sábios, todos os anjos do céu se mobilizaram. Para um homem tão perverso que introduziu a idolatria em Israel, colocou, na verdade, uma estátua no templo e apagou o nome de Deus. Esses nós não vamos permitir que as preces dele cheguem aqui em cima. O que fizeram? Fecharam todas as janelas do firmamento. Literalmente todas as janelas, todas as fendas do céu fecharam. Não queriam que as palavras dele cheguem até Deus. Dizem os nossos sábios o que fez Deus naquele momento. O Deus misericordioso. Kel Rachum Vechanun. Deus é como um pai piedoso. Abriu embaixo do trono celeste dele, como falamos antes, um buraco, uma fenda. A teshuva de Menashe ficou lá. e Deus acabou perdoando. Você acredita? Contra a vontade de todo o sequito celestial, Deus acabou perdoando Menashe. Ele sobreviveu e se salvou e voltou para Jerusalém, ainda na verdade reinou alguns anos. Você pode acreditar uma coisa assim? Homem tão perverso. Então diz Oxalá, Kadosh, um dos grandes mestres nossos. Para tudo tem chuva. Não existe uma coisa que um judeu não possa fazer chuva. Tudo é possível. O homem pode se arrepender, Deus aceita, pode passar anos, pode passar meses, não importa o que seja, mas Deus aceita a chuva sincera de uma pessoa. Nunca é tarde. Nunca, nunca é tarde. Tem gente que começou tarde. Vamos lembrar que Rabi Akiva começou a estudar o judaísmo com 40 anos. Era um ignorante até. Não um pecador, um ignorante. Mas nunca é tarde. Existe uma história hassídica muito interessante. Tinha um grande mestre hassídico que se chamava o mestre de Lublin, o vidente de Lublin, o José de Lublin. Lublin é uma cidade na Polônia. Ele tinha um aluno, que também se tornou um grande rabino, o Rabi Avraham de Pintchouf. Esse Rabi Avraham tinha três filhas que ele tinha que casar na idade. Ele não tinha nem o dinheiro para fazer uma festa, nada, nem para roupa para noiva. Era muito pobre. Ele veio pedir uma benção, a mulher dele insistiu, vai, ele não queria, vai no teu mês e pede uma benção. Então ele foi no José de Lublin, foi no vidente de Lublin. Lublin, o grande mestre hassídico, falou para ele, você quer uma benção, sabe o que? Vai para tal e tal aldeia, viaja até lá, fica alguns dias. Um aluno não pergunta se ele foi, ele pegou uma mala, foi até lá e não sabia por quê. Chegou lá, entrou no hotel, ele não sabia por quê, mas o mestre mandou ele ir para o hotel, vai, vai para o hotel. O dono do hotel viu um homem distinto que vem com uma mala bonita, ele achou que talvez um homem rico então, servia a ele um café de manhã, tudo bem, deu todo o serviço. Ele está lá um dia, dois dias, e ficou no quarto estudando a Torá. Ele não sabe por que ele está lá, mas se o grande rabino de Lublin mandou ele para lá, deve ter um motivo. Ele está lá. Passou três, quatro dias, o dono do hotel começou a ver, o cara está aqui, não pagou nada, amanhã vou mandar a conta. Já tem que ver um pouco o que que acontece. À noite, no quarto deste Avraham de Pintchouf, bate na porta. Alguém se apresentou, gostaria de falar com o senhor. Abriu a porta. Chega um homem, 30, 40 anos, falou, quero lhe falar uma coisa. Eu gostaria de sua ajuda. Eu trabalhei neste hotel faz mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Um belo dia, ouvi o dono do hotel chegando aqui. Ele chegou com uma sacola com moedas, muito dinheiro. Tinha 10 mil rublos. Não aguentei, eu vi onde que ele escondeu a chave. À noite, quando não tinha ninguém, me aproximei. Infelizmente, minha má inclinação me... E roubei o dinheiro. Uma hora depois que eu roubei o dinheiro, fui descoberto, o dono viu, foi, gritou, nunca me suspeitaram, porque eu fui sempre honesto, não sabiam de mim, procuraram, procuraram, todo mundo ficou desesperado. Eu, uma hora depois, já estava arrependido. Mas eu não tinha mais a coragem de devolver. Fiz uma coisa tão grave. Abusei da confiança que me deu. Ninguém me suspeitou. Eu falei, como vou fazer isso? Mas eu estava toda a minha vida, são 10 anos que estou arrependido. 10 anos que estou arrependido. Eu não sei como fazer. E esta noite eu resolvi que eu vou devolver esse dinheiro. Eu lhe peço, por favor, você vai devolver esse dinheiro. Não fala o nome, não conta como o nome conta, não conta. Eu lhe, por favor, e jura que você não vai contar, mas devolve esse dinheiro para o dono do hotel. Eu estou arrependido, não aguento mais, não consigo mais. Eu preciso devolver isto. O rabino ficou assim estranhado, mas ele entendeu que tem alguma coisa aqui. E outro desapareceu. O rabino, de manhã, foi para o dono do hotel, perguntou, você foi roubado uma vez? Não, me lembro. Mas não foi roubado uma vez? Ah, sim, 10 anos. Já tinha esquecido, o homem já tinha desistido do dinheiro. Falei, sim, foi roubado, sim, 10 anos atrás. Qual era a quantidade? Tal e tal. Aqui está o dinheiro. O homem está arrependido, devolveu. Mas como? Não pergunta, não faça perguntas, por favor. Aqui está o dinheiro, estou lhe devolvendo. Mas eu já desistiu. O homem dono do hotel ficou bem curioso, falou, mas como que você chegou aqui? Como que aconteceu? Me conta. Falei, eu não posso lhe contar nada, porque nem eu sei. Eu fui no meu mestre, pedi uma bênção para casar minhas três filhas, e ele me mandou visitar aqui, eu não sei de nada, não entendo nada, isso que aconteceu. O dono do hotel se tocou, três filhas para casar, agora ele entendeu, o dinheiro apareceu. Obviamente que ele pagou os três casamentos com este dinheiro que voltou, e o homem ficou feliz. Rabbi Avraham de Pinchuk está voltando para Lublin, bastantes quilômetros, distância grande. Foi ver seu mestre, agradeceu, o homem foi ajudado para o que precisava. Disse o mestre de Lublin, a teshuva deste funcionário não me deixava dormir. Uma teshuva tão sincera, tantos anos, não me deixava dormir. Quando uma pessoa tem uma teshuva sincera, nada tira isto. Isto quebra o céu, abre fendas se precisa, abre todas as janelas, todas as portas. Chega lá em cima. Inacreditável, é fortíssimo. Um judeu, um ser humano que se arrepende, Deus escuta. A mão está estendida, não há dúvida nenhuma. Isto é garantido. Meus amigos, faleceu faz pouco tempo atrás um grande filósofo judeu, um grande rabino, um grande mestre, contemporâneo, um homem que escreveu 70 livros, chama Rabino Adin Steinsatz. Bem conhecido em Israel, um homem muito conhecido. Ele contou uma vez, ele estava dando uma palestra para professores, pessoas bem descrentes entre eles, pessoas absolutamente sem fé. E, num certo momento, chegou um dos professores, bem mais velho que ele, falou, olha, eu não acredito nada em tudo isso, eu sou um judeu afastadíssimo, não tenho nada em comum com a Torá, eu até como porco no Shabbat. O rabino falou, você come porco? Ele falou, sim. E você come porco no Shabbat? Ele falou, sim, sim, no Shabbat, faça questão de comer porco no Shabbat. Disse o rabino Adin Steinsatz para ele, nós temos algo em comum nos dois. O professor falou, nós temos nada em comum. Nós temos cielo, meu irmão. Nós dois observamos o Shabbat. Eu observo ele da forma tradicional e você observa ele da forma errada. O professor se tocou. Ele só come porco no Shabbat. O professor começou a deixar lágrimas. O final da história é que ele voltou para o judaísmo. Qual era a história desse professor? Este professor era um jovem que sobreviveu ao Holocausto e perdeu toda a sua família. E ficou, na verdade, revoltado contra Deus. E chegou em Israel e falou, abandono os deus, não quero saber mais nada. Ele estava tão revoltado e tão contra que ele resolveu, ele come porco. Comer porco para nós é um grande pecado. Ele falou, vou comer porco justo no Shabbat, que eu sei que é o dia mais sagrado. Ele sabia que é o Shabbat, ele cresceu com o Shabbat. Na casa dele, o pai dele fazia Shabbat. Ele falou, eu vou comer porco no Shabbat. De repente, um belo dia, o rabino Adin Steinsatz falou para ele, mas você está respeitando o Shabbat, está mostrando que o Shabbat é algo mais para você. Por que você come porco justo no Shabbat? Porque você sabe que o Shabbat é algo especial. Então, mesmo na tua revolta, você considera ainda que o Shabbat é um dia especial, diferente da semana. Você só come porco no Shabbat. Mesmo a pessoa mais afastada do mundo tem a vontade de voltar. Precisa o clique, precisa o momento, precisa algo para, na verdade, acordá-lo, despertá-lo. No dia de Yom Kippur, nós lemos a história de Jonas. Jonas está fugindo da profecia. Ele está lá embaixo no navio, começa a ter uma tempestade grande. E o capitão do navio chega lá em cima, acorda ele e fala para ele, Malecham Nirdam, que você está dormindo? Kum Kral Elokecha, chama teu Deus. Isto é a teshuva. Chama o teu Deus. Acorda. Acorda. O shofar é feito para acordar. Então, meus amigos, nunca é tarde. Nunca é tarde demais. Vamos terminar esta palestra lembrando que a teshuva é uma das mitzvot da Torá. Temos 613 mitzvot. Uma delas é fazer teshuva. Ela tem que ser feita com alegria. Assim, da mesma forma que uma pessoa, na verdade, faz as outras partes com alegria, mesmo o tshuva tem que ser feito com alegria. A história nos diz que uma vez o Baal Shem Tov, o grande mestre assídico, não conseguiu passar o Yom Kippur na cidade dele. Ele ficou preso em algum vilarejo. Passou o Yom Kippur lá, ninguém conhecia ele, sentou no último banco e fez o Yom Kippur dele lá abaixo do talit dele, rezou, ficou todo o Yom Kippur lá. Mas ele percebeu uma coisa estranha, que o cantor, o Hazan, quando faz a prece, aquela prece onde a gente bate no peito e faz uma confissão de todos os pecados possíveis e imagináveis. Este homem está cantando isso. Estranho. Se for uma confissão, você canta. Mas não falou nada. Terminou Yom Kippur, se despediu, foi muito bem recebido. Não revelou sua identidade. Ele chegou para o cantor e falou, me fala, o que é esse costume que você canta o vidui a confissão? Disse este homem, deixa eu lhe explicar. Quando tem um rei poderoso, ele tem um palácio, várias pessoas trabalham no palácio. Um faz aquilo, tem a cozinheira, tem um faxineiro. O faxineiro tem que limpar o palácio para não ter poeira. Ele conta com a vassoura, ele limpa. Quando ele limpa o palácio, ele canta também. Ele está feliz que está deixando o palácio do rei limpo. Isso que eu estou fazendo. Quando estou deixando o palácio do grande rei limpo, limpando os pecados, fazendo uma confissão, estou cantando. O Bachento gostou tanto, falou, pô, gostaria de estar com você junto. Extraordinário. E isso é verdade. Então, meus amigos, esta mitzvah de arrependimento é fantástico. Então, os três conselhos resumindo, se podemos falar hoje do que a gente falou, resumindo. Três conselhos, o judaísmo nos diz, vários conselhos, mas hoje, da palestra de hoje, reconhece. A primeira coisa que temos que reconhecer, se a gente pensa que estamos perfeitos, não vamos nunca corrigir. Reconhecemos que erramos, ninguém está perfeito, a gente tropeça, a gente cai, a gente reconhece. Esta é a primeira coisa. A segunda coisa, a gente decide quem a gente gostaria de ser. Porque não é importante quem eu sou hoje, mas principalmente onde eu quero chegar. A direção, lembra-se bem, a direção, o retorno é a direção. Onde que eu gostaria de chegar? Uma vez que isto está decidido, é claro, agora começa no terceiro conselho. Implementar pequenas mudanças, passo a passo, uma mudança, mais uma mitzvah, deixa de fazer algo errado, uma vez, uma segunda vez, a gente vai implementando, pouco a pouco, cada vez, atitudes nobres, mais mitzvot, mais boas ações, se tornando melhores, e quando a gente sabe que o mundo está em equilíbrio, e cada mitzvah pode desequilibrar e trazer a geulah, a redenção. Então é importante se lembrar que nossas ações podem modificar muita coisa no cosmos. Uma boa ação a mais pode fazer pender a balança para, na verdade, a gente merecer o que mais queremos, que o mundo seja melhor, sem injustiça, a redenção total e rápida em nossos dias. No Yom Kippur, nós teremos, se Deus quiser, todos um grande perdão, abrimos uma folha nova, recomeçamos com energias, na verdade, novas, com vitalidade, com saúde para todos. Boa noite, muito obrigado.